Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, agora são 8 horas e 7 minutos. Lembramos que hoje estamos falando sobre o tema da corrupção no Brasil, especialmente lembrando a Operação Lava Jato, que todos os órgãos de imprensa têm noticiado como o grande escândalo desse país. Escândalo, como eu disse, não é deste governo agora somente, né? Nós ouvimos falar de tantos, eu citei ainda há pouco, uma série de escândalos ocorridos, desvio do dinheiro público, dinheiro que é nosso, que devia estar sendo aplicado na saúde, na educação, e infelizmente está sendo desviado para o bolso de alguns empresários e também de alguns agentes políticos. E nós, citando sobre o caso da Petrobras, né, estamos também verificando no noticiário que desde 2003, né, aproximadamente 890 contratos fechados pela empresa, portanto, quase 88% foram feitos sem dispensa de leilão, isto é, sem licitação. Foi uma lei promulgada por Fernando Henrique Cardoso, o decreto 2745, que para facilitar a inserção no mercado financeiro e no mercado de petróleo, deu à Petrobras, né, a possibilidade de fazer contratos sem a lei de licitação. E isso, segundo algumas notícias de jornais, proporcionou, né, que transformasse a Petrobras num balcão de mercado, ou seja, alguns intitulam a farra dos contratos sem licitação na Petrobras, proporcionando ainda mais os escândalos de corrupção. O fato é que agora a justiça, graças a Deus, dando esperança, né? Já temos o caso do Mensalão, que nos deu esperança, pessoas grandes envolvidas foram para a cadeia, e agora, a partir também desta Operação Lava Jato, conduzida aí pelo juiz Dr. Moro, do Paraná, estamos vendo também quantos agentes estão sendo presos, estão indo para a cadeia, porque realmente fraudaram, né, o erário público, isto é, o seu bolso e o meu bolso. Nos dá esperança, portanto, esta possibilidade. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o juiz Odilon, que na próxima sexta-feira vai participar conosco aqui em Dourados de dois eventos. Um no Colégio Imaculada, quando vai falar sobre a questão do tráfico humano, da violência no nosso estado, alertando os nossos alunos para esta problemática, já que os nossos alunos serão os políticos e os doutores de amanhã, os cidadãos, né? Que vão trabalhar na nossa sociedade, conduzir a nossa sociedade. E depois à noite, portanto, no dia 5, após a novena da Imaculada Conceição, lá no Salão da Catedral, o juiz Odilon também vai falar sobre o tema da campanha da fraternidade. Era uma promessa nossa trazê-lo aqui para este encontro conosco, já no começo do ano. Infelizmente não foi possível, devido à agenda dele e nossa, mas agora conseguimos, portanto, marcar esse momento com ele, e ele vai nos ajudar a refletir sobre isso. Vamos com uma música, já retornamos daqui a pouquinho com o Dr. Juiz Odilon. Programa Ponto de Vista, hoje falando sobre o tema da corrupção no país e sobretudo sobre a Operação Lava Jato. Já falamos aqui com o Dr. Luiz Vicente Dutra, da Associação dos Juristas Católicos do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho vamos falar com o juiz Odilon de Oliveira, mas agora na linha conosco o Dr. Davi Fischer, cientista político da Universidade de Brasília. O senhor me escuta?
Sim, estou escutando muito bem.
Doutor, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre esse escândalo da Petrobras, né, que mexe agora com o imaginário da população, o imaginário coletivo, né? Eu perguntei ainda há pouco ao doutor Vicente, né, sobre esta questão. A gente poderia dizer que estamos diante do maior escândalo de corrupção do país?
Sim, acredito que é verdade, porque comparado com o Mensalão, esse é um escândalo bem diferente, porque envolve uma empresa estatal muito grande, quer dizer, a maior estatal brasileira, e envolve corrupção tanto de fornecedores, empreiteiros, como funcionários do Petrobras e também partidos políticos. Então é um escândalo bem maior do que os que nós vimos anteriormente.
Agora, falando sobre a questão política, né, que o senhor é cientista político, a questão do envolvimento dos agentes públicos, sobretudo de políticos, nesta questão, agrava ainda mais a situação da empresa e dos casos de corrupção?
Sim, porque desde que a Petrobras foi criada, nos anos 50, os partidos políticos indicavam funcionários de alto escalão para a Petrobras. Então, você tinha gente indicada pelo Partido Popular, o PP, pelo PT e pelo PMDB. Então, isso não é novidade, de ter indicados por partidos políticos ocupando altos cargos na empresa. Mas essa foi a primeira vez que foi revelado que esses indicados pelos partidos políticos, funcionários de alto escalão do Petrobras, estava envolvido em corrupção, de exigir propinas das empresas fornecedoras do Petrobras.
Agora, doutor, o Fernando Henrique, com o decreto 2745, oportunizou que a Petrobras, com a desculpa de ser mais ágil para estar inserida no mercado, né, do petróleo, fizesse contratos sem licitação. Isto agravou a situação da Petrobras para chegar onde chegou hoje?
Sim, infelizmente. Isso facilitou muito o cartel das empreiteiras. Nós vimos esse funcionamento de cartel no início do governo Itamar, e que herdou, né, do seu antecessor, o Collor. Então, Itamar ficou tão assustado com esse cartel de obras públicas em geral, que ele quis renunciar. E a Polícia Federal invadiu a casa do chefe do cartel aqui em Brasília e pegou toda a documentação. Então, em cada licitação, esse cartel determinou a empresa vencedora. E uma das empresas que perdeu a licitação foi designada para reclamar. Para reclamar pro forma, né? Então, esse mesmo sistema de cartel dos empreiteiros funcionou no Petrobras também.
Nós poderíamos dizer que a Petrobras, se passasse pelo mesmo sistema das outras empresas, de passar pelo processo de licitação, poderia ter evitado boa parte disso aqui?
Não, exatamente, porque se o cartel funcionasse igual esse que não foi encontrado no governo Itamar, mesmo a licitação seria manequeado e manipulado pelo cartel dos empreiteiros.
Agora, pensando na questão política, nós temos outras empresas grandes, públicas, né? O Banco do Brasil, o BNDES, né? E outras tantas. Que ações o Estado poderia elaborar e colocar em prática para evitar esse loteamento político de empresas tão importantes, né? Tão estratégicas para o país, como o caso da Petrobras?
Bom, a delação premiada que eles estão fazendo em Curitiba já revelou que esse esquema funcionou muito além de Petrobras, em outras empresas do governo e outras obras públicas que o governo empreendia, né? Então, uma coisa que tem sido sugerido é de abrir para empresas estrangeiras poder operar e concorrer para esses contratos. Outras empresas de construção e outras grandes empresas da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, em que essa concorrência estrangeira talvez fosse uma maneira de quebrar esse cartel fechado.
Isso não colocaria em xeque, porque tem sempre o discurso da soberania nacional, né? Não colocaria em xeque a soberania nacional em áreas tão estratégicas do país?
É, em parte sim, mas a construção civil não é tão estratégica. A Petrobras, supostamente, é estratégica, mas seu papel estratégico já foi totalmente comprometido por esse cartel de corrupção. O Petrobras perdeu toda a sua capacidade de agir, porque ele está totalmente e tremendamente endividado e não vai ter condições de fazer mais exploração, principalmente no pré-sal, por esse endividamento. E também porque o preço de barril de petróleo está caindo abaixo de $70 por barril, e nenhuma empresa de exploração, tanto nacional como internacional, vai querer explorar o pré-sal com o preço do petróleo tão baixo.
Agora, doutor, em relação a isso, o próprio TCU, que é o Tribunal de Contas da União, havia alertado o governo sobre algumas obras ligadas à Petrobras, sobretudo a refinaria do Pernambuco, Pernambuco.
Abreu e Lima,
que tinha um orçamento inicial de 2 bilhões, parece, pelo menos no noticiário que eu li, que já está de 18 para lá, sobre essas irregularidades. E isso foi levado à frente sem levar em conta a questão do TCU. Para que é que servem esses órgãos, né, de fiscalização se os agentes políticos não querem observar o que vem como relatório, como indicação?
Bom, o TCU, infelizmente, é encarado aqui em Brasília como uma brincadeira, que uma entidade faz de conta. E o TCU não tem peso, não tem poder e não tem poder de intervenção. Se o TCU tivesse poder de intervenção e poder de julgar, embora é chamado de tribunal, não tem poder de julgar, o TCU não é levado a sério isso, infelizmente. Por exemplo, não foi o TCU que realmente descobriu todas as maracutaias do Petrobras, foi o COAF. A COAF flagrou essas transações financeiras muito irregulares e entregou esses relatórios para o Ministério Público e também para a Polícia Federal. E foi o descoberto do COAF que realmente deslanchou a investigação Petrobras, mas não foi o TCU, infelizmente. O TCU já chamou a atenção de muitas outras obras, muito além dessas obras de Petrobras, obras públicas, mas é um órgão auxiliar do Congresso. E o Congresso não deu bola, por quê? Porque nosso TCU... Todos os ministros do TCU são colocados politicamente, são representantes do Senado, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, que são indicados. E tem muita gente indicada partidariamente. Então, muitos dos ministros do TCU são indicados para cobrir o rabo do seu grupo político.
Doutor, e em relação também à questão dos agentes políticos, eu falei ainda há pouco com o doutor Vicente, né, que é jurista, e ele falou do cuidado da operação para não revelar os nomes ainda desses agentes políticos, e parece que é algo que o Supremo deve julgar, né, já que eles têm fórum privilegiado. Mas, volta e meia, os noticiários trazem listas, né, com envolvimentos. O senhor acha que nós vamos saber mesmo o nome dessa rapaziada que está envolvida, mesmo que foi eleita por nós, né? E continua dizendo que não sabe de nada?
Mais tarde, mais cedo, sim. Esse é o grande perigo para a presidenta Dilma, de nomear alguém para ser ministro e duas semanas depois a Polícia Federal ir atrás dessa pessoa. Então, parece que ela está com um grande dilema de escolher pessoas para ser o novo ministério, com esse alvoroço dos políticos envolvidos no Petrobras. Por exemplo, os jornais já noticiaram que o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão envolvidos. E ela está pensando em nomear o presidente da Câmara para algum cargo. Então, se ela nomear e algumas semanas ou meses depois o cara envolvido e acusado, como é que fica? Ela vai ter que demitir o cara. Ela mesma está ameaçada de ser envolvido pelos tribunais em Nova York. Isso é outra ramificação do escândalo corrupção do Petrobras, em que o Departamento de Justiça nos Estados Unidos já está investigando isso, porque Petrobras tem ações na Bolsa de Valores em Nova York. E o Securities Exchange Commission, que vigia o mercado de ações em Nova York, também está investigando com um processo civil. Já o Departamento de Justiça está com investigação criminal, né? E esses investigadores dos Estados Unidos já mapearam tudo. Tem os nomes de quem lavou seu dinheiro em Las Vegas. Então, essa é outra ramificação desse processo, são os tribunais em Nova York. E nós estamos vendo na notícia de ontem, com os procuradores que foram à Suíça, de que os suíços também estão mapeando todos esses corruptos que levaram seu dinheiro para depositar em bancos suíços. Então, nós podemos ter ramificações vindas da Suíça e também de Nova York.
E no caso da Suíça, inclusive, confirmando a teoria de um dos delatores, não é isso? Porque aqui, quando se envolve algumas pessoas, logo se diz que é mentira. Mas, no caso da Suíça, realmente se comprova que aquilo que um dos delatores, acho que é o Marcos, né? Isso, que ele, aquilo que ele disse é verdade e na Suíça se pode comprovar isso.
Exatamente. Em Las Vegas, eles levaram dinheiro para lavar investimento em hotéis em Las Vegas. E isso foi a mesma coisa usada por algumas pessoas do mesmo salão também. Quer dizer, repetiram no mesmo mecanismo, na mesma metodologia. Mas os investigadores americanos já identificaram todo mundo. Mais tarde ou mais cedo, nós vamos saber quem vai ser indiciado no Supremo, por causa do fórum privilegiado. Mas o juiz em Curitiba não quer deixar isso atrapalhar suas investigações em primeira instância.
E como é que o senhor acompanha essa questão do Dr. Moura lá de Curitiba? Este cuidado, porque esses dias eu vi um comentário, não me lembro qual articulista comentou, que ele está com muito cuidado para dar credibilidade ainda mais à operação, que de fato ele tem conduzido com maestria, segundo alguns articulistas, de não envolver ainda diretamente esses agentes políticos, né? Seja pela questão da própria lei, porque tem fórum privilegiado, seja para a própria operação realmente dar certo. Como é que o senhor tem acompanhado a condução desse juiz, no caso específico da Lava Jato?
Bom, a condução dele é exemplar, excelente. Ele é o juiz de primeira instância no Brasil que tem a maior experiência em lavagem de dinheiro. Ele atuou como juiz no grande caso do Banestado. O Banestado realmente foi um grande lavagem de dinheiro, que praticamente tudo foi lavado via a agência do Banestado em Nova York. Então ele tem essa experiência de acompanhar a investigação do Banestado, que não deu em nada, deu em pito. Nunca antes na história desse país, essa é uma frase que você deve lembrar.
Eu conheço.
Nunca na história desse país se prendeu empreiteiros, ou o que se chama de corruptores. Os corruptos, sim, mas corruptores, essa foi a primeira vez. Então, isso está levando a bastante delação premiada por parte dos corruptores, dos agências, das empresas empreiteiras. Agora, então, ele está conduzindo isso muito bem. E essa foi a sétima fase, mas vem outras fases ainda, parece.
Sim. Agora, doutor, o senhor citou o caso do Banestado, 42 bilhões envolvidos. Esta é a cifra. Né? E o senhor disse, não deu em nada. Nós corremos o risco da Petrobras com mais de 42 bilhões também não dar em nada?
Corremos, mas essa vez, diferente do que o Banestado, a imprensa tem dado uma cobertura muito ampla. E tem até CPI investigando. Bom, o Banestado teve CPI também, que não deu em nada, né?
Sim.
Eu acredito que vai dar em alguma coisa melhor do que no Banestado. Banestado envolvia todo mundo. Dinheiro do crime organizado, de políticos, de empreiteiros, de muita gente fugindo do fisco para esconder seu dinheiro. Usou o Banestado para lavar o dinheiro para fora do país. Mas não teve a publicidade ou a cobertura tão grande que a imprensa está tendo no caso do Petrobras.
Nós já ouvimos na imprensa a comparação desta operação com a Cosa Nostra da Sicília, né? Daquele escândalo conduzido na Itália, que prendeu tantos mafiosos. Podemos comparar? Estamos com algo semelhante aqui no Brasil?
Bom, a Petrobras não é exatamente comparável com o caso na Itália, porque na Itália a máfia era todo crime organizado, né? Então, você pode dizer que talvez Petrobras foi crime desorganizado. Porque não envolveu nossos famosos agentes do crime organizado aqui no Brasil. Mas a máfia na Itália era outro tipo de negócio. Já a Petrobras é diferente.
Certo. Em relação à questão dos políticos, né? Tivemos o Mensalão. Durante o Mensalão, a máfia da Petrobras já estava acontecendo, a operação começou e parece, pelo que se sabe, ainda continuam alguns agentes agindo sem vergonha. Os políticos perderam a vergonha? Esse pessoal perdeu a vergonha, doutor?
Bom, tudo indica que essa operação da Petrobras estava operando antes do Mensalão.
Certo.
E que também operou depois do Mensalão, e ainda no início do governo Dilma. Então, nós vamos ver outras pessoas implicadas e indiciadas. Então, essa investigação vai muito longe ainda.
Agora, doutor, para finalizar, claro, a gente, no ano passado a gente teve manifestações, né, contra a Copa, contra as passagens, que vão aumentar de novo agora, né? Então, e de certa forma não tem como não aumentar, porque se aumenta, por exemplo, o petróleo, né, a gasolina, alguma coisa tem que acontecer. Mas o ano passado a gente viu manifestações pelo país, né? O senhor acha que seria a hora de algumas manifestações para apoiar a justiça nesse caso? Porque a gente não corre o risco de esquecer novamente isso? Não seria o caso de, pelo menos, a justiça que está funcionando, que a população saísse na rua para apoiar? Porque quando sai uma manifestação, o pessoal já diz que é golpe, né? Seria o caso do povo também se manifestar em relação? Porque parece que o pessoal está dormindo. A gente não percebe essa indignação popular.
É porque a indignação popular com Petrobras é uma coisa muito distante do dia a dia do povo. Se aumentar as passagens de novo, que vai ter que aumentar, porque aumentou as despesas, aumentou o salário dos motoristas de ônibus e todos os funcionários das companhias de ônibus, e apesar do barril de petróleo estar caindo no mercado internacional, o Brasil tem que aumentar o preço de petróleo, porque ainda está muito defasado a preços internacionais de gasolina e diesel, que Petrobras é obrigada a importar. Mas está muito distante do dia a dia do povo, todo esse escândalo Petrobras. Pode ser que venha a mobilizar alguma coisa, mas por enquanto o povo está, como você disse, o povo está dormindo.
Professor Davi, a gente agradece a sua participação, essa contribuição importante aqui para a reflexão, para o nosso povo do Mato Grosso do Sul, e vamos aguardar os próximos fatos, né? Quem sabe a gente volta a conversar numa outra oportunidade.
Sim, com certeza.
Muito obrigado, um grande abraço.
Tá, bom dia para você e todos os ouvintes.
Obrigado. Nós vamos para um próximo intervalo.
Programa Ponto de Vista.